Agindo Médio. Portanto, é Agindo
Médio.
O primeiro deles. Vamos ver isto com calma. Ok. Estão a ler, não estão?
Isto é só o despacho.
Isto é o quê?
É o despacho da DGS.
Então, currículo. Portanto, isso é os contactos.
Isto é o processo.
Pronto, então o que é que nós respondemos?
Diga.
Depois nós, perante isto, nós...
Nós já decidimos.
Ok.
Dizer que sim, mas que...
A vossa...
Não tínhamos decidido já sobre os contactos. É o valor...
Em termos práticos, eu diria que não temos propriamente nenhuma justificação para dizer que não, se aceitarmos que a correção que foi feita ao currículo do diretor é aceitável. Eu já não me lembro do conteúdo do currículo todo, eu não me lembro do currículo todo do senhor, mas acho que não oferecia dúvidas. O que oferecia dúvidas era o pé cá e o pé lá. A partir daí, é como todos os outros centros, será uma inspeção, é que determinará, mas eu...
Tem que apresentar no, o processo completo.
Mas eles apresentaram em junho, pá. Eles apresentaram em junho. Não, este é o outro, este é o segundo elemento. É, este é o segundo elemento, mas aqui o diretor é um espanhol. É este Fernando Sánchez.
Martín.
Os espanhóis costumam dizer Carlos Calhás e não ligam ao Jorge.
Não, é o obstetrics foi tirado no país de língua.
Uma língua mista.
E o AD Ginecologia foi mesmo em Portugal.
Sim, e
isso é
especialista em medicina da reprodução, só se houver em Espanha essa classificação. Não faço ideia.
Sim. Exatamente, é só isso.
Mas não será importante.
Se ele conseguiu ser um médico de clínica geral ou se está reconhecida a especialidade, acho que isso tem de ser, não é?
Isso é fundamental, era o que eu ia levantar a dúvida. O ser reconhecido e ter número da cédula da Ordem dos Médicos é banal, é um médico de um país da União Europeia. Agora, para exercer tem que ter a especialidade de ginecologia obstetrícia reconhecida como tal junto da Ordem dos Médicos portuguesa. Ai, pedimos, porque está no currículo. Está no currículo.
Tá.
Do diretor, só conta ao diretor, os outros não.
Mas sendo do diretor está.
As especialidades não, tem que ser, mesmo que seja aceite pela Ordem dos Médicos, isso tem que estar explícito.
Está explícito no cartão,
no currículo dele. E, portanto, temos que perguntar se ele adquiriu a equivalência da especialidade, porque isso é um ponto fundamental.
O país começava na Inglaterra e depois ia para os Estados Unidos, né? Portanto, era a Eurásia de um lado e depois era, já não me lembro qual era o nome daquilo. Consegues ver ou não? Então pronto, ok. Então passamos por... É que de facto a questão... Mais para cima.
Fernando Martins
Sanchez.
E entra nas inscrições.
Mais para cima. Aí, mais para cima. Fernando Martins Sanchez com Z. Ok, então enquanto o... Exatamente. Para os outros assuntos. Vá. Começamos por este, que tinha sido autonomizado, mas que já não é. Portanto. Ora bem. Isto nestas coisas há sempre portanto, falar mal é boa publicidade. Portanto, nós podemos estar ainda a dar mais publicidade a uma coisa que não poderá não ter. Mas eu também. Even bad publicity. Agora, isto de facto é banha da cobra, não é? Por você.
Banha da cobra. E fui eu que. Se posso. Desculpa. Como fui eu que sugeri que valia a pena nós conversarmos, eu não sei, nem estou a ver que nós possamos tomar nenhuma atitude, porque não há aqui nenhuma quebra de regras, uma vez que não, enfim,
Fernando Sanchez Martins. Fernando Sanchez Martins, ginecologia
obstetrícia.
Tá. Tá. Está. Está. Área científica de ginecologia obstetrícia.
Então, pronto, então.
Mas eu acho interessante, vocês já repararam, o tipo que pôs aqui, a produtos...
eu estava a explicar que isto não é realmente banha da cobra e é assim. Uma empresa que vende um produto pode, evidentemente, promocioná-la. É como... Agora é do, do embrioscópio. E, portanto, isto é como os anúncios que vemos na televisão todos os dias, quem veja a televisão, sobre 30% ou 90% dos dentistas acham que a pasta não sei o quê é excelente. Quem é que vai questionar aquela estatística? E ninguém, enfim, liga nenhuma. Não é? Agora, aqui é um bocadinho mais preocupante, e por isso é que eu achei que valia a pena nós conversarmos um bocadinho, porque faz uma conotação entre uma nova técnica que pode eventualmente realmente trazer algum benefício que não está nada demonstrado que seja da área dos 20% a 50%, como diz ali, porque se fosse a 50% aplicado nas clínicas que já têm à volta de 40%, estávamos agora nos 60% só por causa do uso daquela maquineta. É evidente que tem algumas vantagens, é evidente que há centros que usam e dizem que sim, que melhorou, há outros que usam e dizem que aquilo não dá resultados como esperariam, mas o que depois é apontado logo é que já há uma clínica em Portugal e entrevistam o diretor da clínica a dizer que vão melhorar com certeza os resultados 20 a 50% e que é a clínica que, de Coimbra, não sei quem, não sei o que mais. Para já, isto é uma publicidade um pouco estranha porque, embora indiretamente, eu presumo que seja o mesmo tipo de aparelho, já aqui há algum tempo uma clínica do Porto, um centro do Porto, CEI, eu sei que não é a mesma, mas já o aparelho é que eu não sei se é o mesmo, mas que já disse que também tinha adquirido um aparelho de vigilância dos embriões, que enfim pode ser de outra marca, mas há de ser o mesmo sistema de embrioscópio, e portanto, só que aí não apareceu nas notícias dos grandes jornais e portanto não me veio parar à mão, foi uma coisa marginal que apareceu. E eu não sei, eu acho que a gente não pode fazer nada, quer dizer, ir agora, como tu dizias muito bem, fazer publicidade sobre a publicidade, ninguém fez afirmações que sejam ilegais, há uma clínica que tem e há uma firma que diz que aquilo é muito bom, e diz logo que está cientificamente provado, é evidente que... As palavras, não, deve haver um sítio qualquer onde diga isso, mesmo que haja 50 sítios que digam que não é bem assim, portanto... Eu só trouxe aqui porque irritou-me aquilo no momento, foi instintivo e achei que poderíamos trocar impressões, mas não estou a ver que atuação é que se possa ter, não é?
Eu, por acaso, embora também me irritasse às vezes com a publicidade, eu achei que este assunto nem sequer deveria ser discutido por nós, justamente por aquilo que disse o Carlos, que é, em primeiro lugar, eu acho que qualquer empresa, como é o caso de uma, dessa clínica, tem o direito de exprimir as suas opiniões relativamente aos investimentos que faz. Em primeiro lugar, eu acho que sim, acho que não há delitos de opinião nisso, mas... Não, mas antes de mais... Em primeiro lugar, Eu devo dizer o seguinte, eu quando vi isto, eu fui procurar na net o que é que havia sobre o assunto. E a primeira coisa, que quando se faz uma pesquisa no Google, por embrioscope, o que aparece naturalmente é o site dos colanos a dizer que aquilo aumenta de 20 a não sei quantos por cento do site da casa que vende isso. Ora, as casas que vendem isso, ao dizerem que aquilo promove as taxas de sucesso de 20 e tal por cento, poderão estar a fazer publicidade enganosa. As casas, não quem adquire e que possa citar o equipamento porventura, se é que a pessoa que o comprou citou essas afirmações. E, portanto, e depois fui procurar o que é que havia sobre, em publicações científicas sobre o assunto. E, curiosamente, aquilo que eu encontrei, e não é a minha área de facto, é que há indivíduos que são em publicações muito boas, a dizerem que aquilo é de facto o máximo, que aumentou imenso a taxa de fertilização. Quando, ou de lado de sucesso, ou o que é. O argumento do Carlos de que, se fosse assim, uma clínica que tem 40% aumentaria para 60%, é um argumento que não é, digamos assim, não faz todo sentido.
Não colhe.
Não colhe, porque estamos a pegar justamente em outliers, estamos a pegar numa clínica que tem uma taxa de sucesso muito boa e depois supostamente aumentar. Isto é um bocado como nos saldos, quando uma pessoa diz promoções até 80%, não quer dizer que todos os artigos estejam 80% de desconto. Há alguns que poderão estar. Portanto, eu admito que quem compra, quem faz um investimento destes, e eu admito que as outras clínicas, se calhar em Portugal e nos outros sítios, se não investiram, provavelmente também, ou porque não acreditam, ou porque acham que o investimento se calhar não se justifica, mas eu acho que só faz sentido uma clínica investir, fazer um investimento daquele género, se achar que aquilo lhe traz benefícios, como é óbvio. Agora, o citar a casa comercial que vende, a dizer que aquilo aumenta de 20% a 40%, casa comercial essa que baseia-se, de acordo com o que eu vi no Google também, baseia essas afirmações em trabalhos publicados, torna naturalmente a questão das percentagens alvo de discussão, mas de forma nenhuma foi um número atirado ao acaso. Há um tipo qualquer que diz que aquilo aumentou 50%. E, portanto, eu acho que, foi por isso que eu sugeri que isto fosse... justamente para não dar mais publicidade sobre a publicidade, que isto fosse passasse para os outros assuntos, para não ter nenhuma dignidade especial neste tratamento no nosso Conselho, que eu acho que não temos mais que fazer do que estar a debater sobre isto.
Só um último ponto.
Dito isto, como declaração de interesses, a mulher do Vladimir, por acaso, trabalha no meu laboratório, mas eu não tenho nada com isto. Eu já digo isso uma vez, e, portanto, eu conheço bem a mulher dela que trabalha comigo. O Vladimir conheço bem só por ser, digamos, marido dela, mas não tenho, diria isto, de qualquer pessoa, até do João Luís Filho Carvalho, que conheço bastante mal. E, portanto, isto aqui tem a ver exclusivamente com uma questão de lógica, é saber até que ponto é que nós, Conselho Nacional, nos devemos estar a irritar com estas coisas. E eu acho que não.
Só um ponto. Não vale a pena exteriorizarmos a nossa irritação. Os criativos da publicidade são de facto muito criativos. Eles conseguem, portanto, se forem ver as televisões, há programas duram as tardes inteiras de publicidade de determinados produtos, disfarçados ou de programas de entretenimento, ou pior ainda, de programas de informação.
Já agora só para dizer uma coisa, atalho de foice. Eu participei num assim, recentemente, e vou explicar porquê. Porque estas casas têm todas agências de comunicação. E essas agências de comunicação têm connections com jornalistas e arranjam notícias do nada. Eu, por exemplo, fui participar no outro dia no Porto Canal, que se chama Consultório. E eu sempre fui avesso a essas agências de comunicação. Mas o meu grupo, que comprou o meu laboratório, deve ter uma avença qualquer com essas coisas. Então ligaram se eu soube importava de participar no consultório para falar sobre o teste, não sei o que é que eles querem promover. E eu disse, eu não vou lá vender testes. Se me fizerem perguntas, eu respondo àquilo que me perguntarem, tudo bem. Então, pronto. Então, como as coisas acharam que tinha corrido bem, agora marcaram uma outra para a vida económica. Quer dizer, eu vou dar uma entrevista à vida económica. Eu acho notável. Exatamente.
Só para concluir, portanto, isto pode ser utilizado de duas formas de publicidade. Portanto, a coisa é assim, quando estão em causa a transação de bens ou serviços, há limites para aquilo que se pode dizer. Atenção. E depois há duas formas de fazer publicidade. Uma é fazer publicidade à empresa que está a vender o produto. E quanto à questão de publicação de números, tu tens o orçamento que acabou de ser aprovado que diz que para o ano Portugal vai crescer 0,8%. Portanto, os números podem ser inventados. E depois há pessoas que aparecem com grande convicção, vestidos com no vosso caso, vestido com uma bata branca, a dizer que de facto aquela pasta de dentes põe as pessoas com os dentes do Paulo Portas. Por outro lado, isto também pode ser uma publicidade ao centro. Quer dizer assim... Bom, agora aí está, pronto. Estás a ver? Eu não queria ser, mas é verdade. Quer dizer, eu agora vou ser melhor que os outros, porque eu agora tenho este aparelho e, portanto, as minhas taxas de sucesso são maiores que as dos outros, portanto, venham a mim. Pronto, ok. Ok, agora, eu não... Eu comecei logo por dizer que não estejas preocupado contigo. eu comecei por dizer publicidade, a publicidade acaba por depois, nós acabamos por tornar-nos cúmplices desta bola de neve e, portanto, se calhar o melhor é a gente nem dizer nada. Mas é só para dizer que estas coisas de facto não são inocentes. E eu, infelizmente, também conheço muito como é que os meios de comunicação social funcionam.
Que tem de nós, enfim, conversarmos, e eu, ao contrário do Sérgio, até conheço um bocadinho bem o Vladimiro e a Isabel Turgal, portanto, em termos práticos, posso ter um conflito de interesses maior, mas isto é uma página da empresa que vende o produto, portanto, o que a mim não me chocou nada, só me chocou quando chegou cá abaixo, mais adiante a dizer que vai haver uma clínica que tem, o que também não me chocou, e depois a seguir aí sim, algumas palavras de expectativa por parte do Vladimiro, que aí não deveria ter embarcado, ou se calhar deveria, porque está a promocionar a sua clínica, neste contexto. E, portanto, digamos que instintivamente isto irritou, mas é porque me irrita toda a publicidade que é enganosa, não é? Ou que pelo menos... Não. Nem os 20 a 50%, que não é ele. Não. Não é ele que diz. Isto é verdade. Mas, espera. Mas é assim. Tal como tu sabes, Sérgio, aqui o grande problema da ciência é que ninguém vai publicar, nem é publicável um artigo, a dizer, nas minhas mãos, o embrioscope tanto fez. Isso não é publicável em nenhuma revista. Porque o que é publicável são resultados significativos, não é? E não há... Mas isto é uma conversa e não tem que ver com o que está aqui na pessoa. Quem vai dizer isso? Quem vai dizer isso?
Posso? Eu só gostava de contradizer um bocadinho o Sérgio, porque o que está de facto estabelecido não é que isto dá 20% a 50% mais nas taxas de sucesso. Isso não está publicado. Aliás, o grupo que tem feito mais investimento nisto é a IV, e que tem uma capacidade de fazer estudos enorme, porque é só a maior clínica de agora, talvez já não seja a maior clínica, mas agora, como abriu outra na Índia, talvez já volte a ser a maior clínica do mundo. E eles fizeram, e isto foi há duas semanas, nós tivemos uma reunião em que eles apresentaram os últimos resultados em relação a isto, e eles que têm vários artigos em que dizem aumento de taxa, mas de um parâmetro mínimo intermédio da técnica, a taxa da técnica é o bebé saudável nascido, não é? Portanto, são parâmetros, tem mais blastocistos, os blastocistos estão mais expandidos, quer dizer, conseguem escolher melhor aqueles que implantam. Portanto, o que eles mostraram, eles explicaram como é que fizeram todo o seu trabalho em relação a isso, e eles começaram por fazer uma avaliação em larga escala, a seguir fizeram uma sessão pública com centenas de pessoas aos seus doentes, a dizer que iam disponibilizar aquela técnica em que podiam ver de quase segundo a segundo o seu embrião, teve uma excelente recepção, e só depois é que começaram a publicar as coisas que tinham feito, que até agora ainda não mostraram absolutamente nada. Portanto, é evidente que a gente sabe que isto é uma área cheia deste tipo de influências. Mas pronto, eu também concordo, quanto mais se vai agora dizer isto, mais luz aparece sobre o assunto. Mas é bom que pelo menos aqui nós... Não, eu só queria que pelo menos aqui não ficássemos com esta ilusão, porque uma coisa é nós acharmos que isto, maior avanço na área da procriação medicamente assistida dos últimos 20 anos chega a Portugal, pronto, se isto está numa revista, que é a empresa que vende, o que é que nós temos a dizer? Não temos nada a dizer. Agora, e se isto estiver no público? Não temos nada a dizer? Não sei. Se estiver no público, não sei.
Agora, lembraram-se que faz mal à saúde. E todos os argumentos a favor desta tese de coleta é perigoso para a saúde, acontece realmente. Desencadeia mais diabetes tipo 1, desencadeia atopias, alergias, intolerância alimentar, perturbações gástricas, tudo bem. E depois ainda foi com outro argumento. Coleta é só para as crias, durante aquele período. E só leite para as crias daquela espécie. O leite está a ser amaldiçoado. Resumindo, tem uma finalidade. Porque aquilo que eles disseram é verdade, mas são casos concretos, pontuais. Estão a generalizar. Não estão a generalizar. Falam assim em abstrato. E aquilo está a generalizar. Está a desaparecer da roda dos alimentos, da pirâmide. Desapareceu o leite. Desapareceu o leite, pura e simplesmente. O que é uma estupidez. Depois começo a ler. Mas espera aí, espera aí. O que é que acontece? O leite está a ser amaldiçoado, transformou-se maldito, com base em argumentos científicos perfeitamente conhecidos, também os conheço, mas que dão a ideia de generalização sem generalizar para promover os chamados produtos secundários do leite. Ou seja, o iogurte é uma maravilha. O kefir é uma maravilha. O leite é maldito. Quer dizer, o que um produto que é maldito vai dar produtos altamente lucrativos. Ou seja, eles com o mesmo produto vão ter mais valia do ponto de vista económico e esta malta está tudo a caminhar nesse sentido. E está cientificamente comprovado que é a coisa que a mim mais me ferro nos meus neurônios é quando ouço esta frase. Portanto, o que se passa com o leite, o que se passa com o leite, passa-se em qualquer parte. Isto é um mundo cão. Vende. Como é que se vende? Enganando. E há pessoas que querem ser enganadas? Claro que querem ser enganadas. O ser humano só quer ser enganado. Então, quando dizem que está cientificamente comprovado, qualquer dia quem fica é cientificamente reprovado somos nós, homens da ciência. Portanto, em certa medida, estes debates são muito importantes, não por causa deste caso concreto, mas por todo o fenómeno que anda aqui ao redor, que é uma tentativa de desacreditar a ciência. Isto é muito mais vasto. Isto é mais vasto. Mas hoje, com esta facilidade de comunicação, quando saiu esta coisa do leite, em 48 horas, todo mundo começou logo a afirmar. Claro, estou a ver aquelas pessoas que têm carências alimentares, não dá leite ao filho porque o leite é perigoso para a saúde, porque pode dar cabo da saúde do filho. Hoje, vejo no público que um inquérito da Direção Geral de Saúde de que as crianças estão a beber leite demais, porque isto é perigoso, porque tem um excesso de proteínas. Eu fico perfeitamente cidade. Eu não me calo. E denuncio. E aponto com o dedo, se for necessário. E vou para debate onde quer que seja. Porque isto é obsceno. Numa sociedade como a nossa, em que há fome, nunca o leite, que é um dos produtos mais ricos e, do ponto de vista proteico, mais baratos e que podem realmente compensar estas carências, num período de crise, estão a liquidar o leite. Isto é uma coisa louca. Dá dinheiro? Dá. É bom negócio? É. O resto não conta.
Mas também muitos artigos a referirem os benefícios do leite também são promovidos pelos laticínios, a verdade é essa.
Não, é que o problema é que a companhia dos laticínios, paradoxalmente, os próprios estão debaixo disto.
Sai mais lucrativo.
Claro, eles não perdem nada. Estão calados.
Eu sugeria nós avançarmos. Só um comentário para completar também. De facto, há, ao longo da evolução das técnicas, muita coisa que vai aparecendo, aquele microscópio do IMS, etc. E eu recordo-me que o Juan Alvarez, que vocês conhecem, que trabalhou 20 e tal anos em Harvard e foi o consultor científico do Instituto Marquês em Barcelona, que na altura comprou, aqui há 4 ou 5 anos, e ele disse-me que tinha comprado para dizer que tem, porque não fazem. Quer dizer, para publicitar. Não, é verdade, ele disse, nós compramos porque temos de ter no site que temos um microscópio de alta resolução, mas não fazemos, porque não tem interesse. Salvo em situações de caráter excepcional e, portanto, aqui, eu acho que nós não podemos, não sei se deverá ficar, mas ficar em ata deve ser uma coisa muito genérica. analisada, elementar a forma, a generalização de uma expectativa, que tal, tal, tal. No máximo, não é?
Porque, de facto, referir, desculpa só uma coisa. Referir que o que resultou do debate é, portanto, a necessidade...
A nossa preocupação...
preocupação com publicidade enganosa e com a criação de expectativas que podem
superior àquela que... Porque, como o Carlos disse, é assim... esta técnica pode ter interesse, nomeadamente para quem faz transferências de uma fase mais precoce, ao meio embrionário, segundo, terceiro dia... Agora, por exemplo, é muito discutível para quem já tem uma prática de transferir muito ao quinto dia, em blastocisto, porque isto não está nada... Quer dizer, há um outro trabalho que aponta para, mas outros... Quer dizer, portanto, isto não se pode generalizar esta expectativa de maneira nenhuma neste momento. Até porque, se de facto houvesse... Se eu tivesse a certeza, tanto quanto é possível ter certeza em biologia... Se isto aumentasse, mas se houvesse uma probabilidade forte de isto aumentar em 5% a taxa média de sucesso, eu já tinha um. 5%, não quero 30%. Claro que nós todos queremos 30%, 50% e 100%. Não? Mas se isto aumentasse em 5% que fosse a taxa média, vocês podem ter a certeza que eu já teria um. Agora, não há essa convicção ainda. Portanto, de qualquer modo é isto. Isto é casa... Já não vale a pena continuar. É um comentário genérico e...
Muito rápido. É mesmo rápido. É só dizer sim. Eu não tenho nenhuma dúvida que isto é publicidade nenhuma. E não tenho nenhuma ilusão relativamente às intenções que estão por trás destas notícias. O que eu estou, a única coisa que eu quis dizer é que nós não nos devíamos estar a pronunciar sobre o assunto pela simples razão de que há pessoas que dizem exatamente aquilo que ali está. Por exemplo... Eu tive recentemente que preparar alguma coisa para ir lá à Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução sobre diagnóstico lá para a implantação. E nessa altura tive a ler uma série de coisas sobre o assunto que tinha a ver diretamente com isto e indiretamente com isto. Um dos artigos, por exemplo, que é um artigo de 2013, de um grupo britânico, diz o seguinte... A utilização deste método para selecionar embriões supostamente sem anomalias cromossómicas versus a análise de olhar para a morfologia, se eles parecem bons ou se não parecem, aumentou 56% a possibilidade ou o número de fetos vivos. Quer dizer, se isto é uma... Até podem ser patrocinados por Raico, não sei se tem algum conflito de interesse ou não. Portanto, o meu papel, ou o meu ponto aqui, não era tanto chamar a atenção para, ou tentar negar que há uma intenção óbvia aqui de publicidade de marketing para a clínica. Não estava fora de questão. O que eu estou a dizer é que, para mim, nada disto configura uma situação que merece ser analisada por nós, uma vez que há, de facto, artigos que legitimam estas afirmações. A gente pode achar que são duvidosos, é óbvio que nem todos... têm estes resultados. É óbvio que serão também relativamente poucos aqueles que têm o raio do aparelho para poderem comparar. Tudo verdade. Portanto, eu só achei que isto não tinha dignidade para ser tratado como um ponto independente, nem sequer porventura para ser mencionado na IATA, pela simples razão de que não me parece haver aqui nada que não seja... Se eu tivesse aqui alguém a dizer assim, com isto... a Ferticentro ou outro centro qualquer vai conseguir uma taxa de sucesso superior a qualquer outro sítio em Portugal, porque é o único...
Mas essa mensagem é subliminar.
Pronto, Eurico, paciência.
Mas isso pode ser, eu sou mal intencionado.
Mas eu também admito que seja, não tenho nenhuma dúvida. Mas agora, por mim, isto é encerrado.
Uma coisa que é muito mais importante que é, perguntaram às senhoras inspectoras, e muito bem, então e afinal, vamos fazer a MAC ou não? Eu não acredito que haja, ainda por cima aquilo está-se a complicar, portanto, eu não acredito que haja uma decisão judicial antes do fim do ano. Portanto, se calhar o melhor é fazer a mesma inspeção. Agora...
Eu acho que até por uma questão de princípio, se deve ir atendendo a que não há um horizonte temporal e que já sabemos que em Portugal as coisas, mesmo quando estão para acontecer, afinal não acontecem, quanto mais quando não estão para acontecer. E, portanto, não façamos a mesma figura do outro senhor que morreu de repente porque ninguém ainda tinha reparado nenhuma doença grave. E, portanto, E, portanto, acho que mesmo que a MAC mude no primeiro semestre do próximo ano, o que eu duvido, e que tenha que ser revisto, eu acho que manda o bom senso que mantenhamos as coisas.
Esqueci de uma coisa, quer dizer, portanto, é que depois desta primeira decisão, seja ela qual for, há recurso.
Pela mesma situação, quer dizer, não a ser, tem nada a ver com a MAC, tem a ver com o facto que
a MAC, isto é por ser tu tens um centro em que o dono diz assim, eu vou fechar isto, e depois tens uma decisão judicial a dizer, não fechas, não é só isto, não. Portanto, estamos de acordo, é para avançar, faz, prossigamos, vai Ana Rita. O IFARMED convidou o Conselho para no dia 8 estarmos numa conferência que eles vão fazer sobre a produção de medicamentos. Como é que isso se chama? Eu acho que esta é... Pronto.
Celulares higiênicas. O Infarmed tem uma proposta de portaria sobre este assunto e convidou o CNPMA a participar numa conferência que, pelo que percebi, é só por convite, não está aberta ao público, para discutir esta proposta em concreto. É no dia 8 de novembro, à tarde, no Infarmed.
O que acontece é que...
Isso é onde? Onde é que é a coisa?
Eles mandaram o programa.
Mandaram.
Põe. Eu acho que isto é importante. Atenção, esta pessoa.
A Fundação Gulbenkian pediu a um grupo de pessoas, debaixo de uma coisa que se chama Future Health, preparar uma série de documentos sobre o futuro da saúde em Portugal. Um desses grupos está-se a debruçar sobre a questão dos ensaios clínicos, que até hoje em Portugal é só regulada para os fármacos, mas que irá incluir todas as novas tecnologias da saúde que são muito difíceis de encaixar, como, por exemplo, as nanotecnologias, as células estaminais, tudo aquilo que tem a ver com procedimentos que, obviamente, estão a ser desenvolvidos para melhorar a saúde, mas que não são fármacos, nem são equipamentos médicos. Isso há uma outra lei europeia que se debruçou sobre o regulamento sobre os fármacos e sobre as tecnologias médicas. Nesta área das nanotecnologias, na regenerative medicine, não há regulamentos europeus sobre isso. Há uma série de iniciativas por esse mundo fora que estão a tentar ver se os regulamentos que se vão aplicar a essas novas tecnologias possam ser mais expeditos do que aqueles que têm a ver com os ensaios clínicos. E, portanto, eu não sabia mas eu suspeito que isto tem a ver com o desejo de introduzir regras para as novas tecnologias em saúde, que são essencialmente as nano e a regenerative medicine, quer dizer, usando culturas de células, células estaminais, essas coisas todas, não é? E, portanto, isto foi... São as tais ATMP, que agora não me lembro o que é que isso significa, pode ser
Advanced therapies on qualquer
coisa. Yeah, advanced therapies, so medical practice. Medical, yeah. Pode-se ver o início.
As práticas, a apresentação de proposta de portaria, Rede Nacional de Transplantação e Cirurgia de Alimentos, autoridade competente, então, hospital,
é, medicamentos, terapia avançada. Como é que se chama o... Quem queria é? Pode-se ver o título disto? Eu falei nesta iniciativa da Gulbenkian porque eu faço parte desse grupo. Não. Afinal, eu já sabia o que era e eu não posso ir porque eu estou estou a presidir a plenária da SEC.
Nesse dia todo.
Como é que se chama isto? Terapias celulares higiênicas em Portugal?
Dia todo, não. No dia 8, mas durante todo o dia, que é também aquela coisa do Sancionário de
como é que eu chego a Lisboa? Não? Chegar é isso, não é? Ah, não, eu venho no dia anterior. Eu chego no dia anterior. Eu venho de Bruxelas.
Mas, portanto, eu já tinha dito que ia. Mas estou lá.
Isto é capaz de ser interessante.
Eu acho isto extremamente mais do que interessante e importante.
Não, interessante é. Ana, tu sabes quem é a Regina Carmona?
Sim.
Hã?
Se conhecesse,
não reconheço.
Mudar-se e
não
me enviar.
Acho que não conheço. Esta é talvez a vez alemã.
Podem. Rita, manda-me este programa, se faz favor.
O Sr. Parreira mandou-me assim um bocadinho hash-hash, mas depois eu estive a ler o papel e depois ele no fundo pede formalmente um parecer, portanto vai avançar novamente aquela coisa da lei sobre as investigações em células terminais.
Suspense.
Exatamente, portanto vai avançar. E ela pediu-nos um parecer. Sim, mas é assim, mas o problema é que da maneira como aquilo formalmente vem, aquilo acaba por ter alguma formalização, mas a questão é que isto ainda não foi, tanto quanto eu sei, ainda não foi sequer discutido lá ao nível dos secretários de Estado. Eu vou, portanto, de facto já devia ter trazido duas para tirarmos fotocópias, mas pronto... Vamos digitalizar aquilo, mando para os vossos mails, por favor tratem com algum sigilo e confidencialidade e portanto vamos ver se no dia 20 podemos já tomar posição sobre essa matéria. Portanto, segunda-feira já vão ter o coiso. Eu fui, por acaso, fiquei pessoalmente sensibilizado com isto, porque isto ainda está numa fase primária da discussão, portanto, ela está a oferecer-nos a possibilidade de pelo menos a parte dela, não é? Portanto, de nós podermos dizer qualquer coisa antes de chegar àquela fase. A produção legislativa é uma coisa muito complicada e muito chata. Aquilo, a partir de um determinado momento, aquilo é uma linha de montagem e é um comboio em movimento. E, portanto, a possibilidade de alteração das coisas é virtualmente nula. Portanto, ela está a oferecer-nos a hipótese de termos uma palavra. Depois também, o que acontece é que a Leonor, portanto, é um bocado outsider no meio daquele sistema todo do governo, não é? Mas presumo que ela seja uma pessoa que eu ouve, não é? E eu acho que devemos aproveitar. Portanto, independentemente de depois isto ser ela que é a boa pessoa, e depois poder haver outras pessoas que não, às vezes nem fazem isto por maldade, é mesmo por pura estupidez. Acho que devemos aproveitar isto. Pronto, mas era só dar esta informação. E se, portanto, ficar com a ideia que será para dia 20, se pudermos, senão também ficará para outra, mas isto, acho que dia 20 era bom. E na segunda-feira vai-vos chegar aos vossos e-mails. Portanto, peço-vos é que tratem isto com
descrição. Alguma
descrição. Portanto, ok?
Certo. Vamos publicar no mural.
Não, duas coisas nos outros assuntos. Hoje, uma coisa delicada, mas como eu não vou referir o centro, e porque não sei se é verdade, mas chegou ao conhecimento de um dos colegas que trabalha comigo, ginecologistas, o comentário de uma dadora que tinha uma amiga que teria recebido mais dinheiro do que aquilo que nós definimos numa outra clínica, e ela não foi lá, estava com a amiga porque ia receber mais dinheiro, mas como já tinha doado uma vez no nosso, preferiu doar lá no centro, apesar de receber menos. De facto, isto é muito delicado, eu não sei se não mereceria. Isso aconteceu duas vezes, não foi só uma dadora a dizer isso.
E é no mesmo centro?
Sim. Sim, que dão mais. Portanto, eu não sei se não valeria a pena haver uma carta, uma declaração, um comentário do Conselho a chamar a atenção para... Não sei. É um bocado... É delicado. Para além da dita concorrência desleal, é feio, não é? Quer dizer... E é ilegal. Agora... Não sei. Quer dizer, eu... Não é isso. Quer dizer, eu chamo aqui isto apenas no sentido de, porventura, colocar à consideração se o Conselho, não baseado no conhecimento que tem, porque é o conhecimento de duas moças que disse, vale o que vale, quer dizer, obviamente que... E daí, nem que me perguntem, eu não digo quem, até porque não tenho a certeza, foi um comentário... Mas chamar a atenção para a necessidade de cumprir escrupulosamente aquilo que está...
Só uma dúvida. Com este novo orçamento, o montante da tal unidade, não sei quantos, de indexante, não terá redução?
Não, acho que não, mantém.
Ah, é porque se tivesse redução, era um argumento para o Conselho chamar a atenção aos centros que adaptassem, que tivessem isso em conta. Mas então...
Que é feito.
Dita, eu não sei. Não, desculpem. Eu no meu centro as moças assinam uma declaração.
Nas inspeções.
Faço ideia. Não, mas eu fico com uma declaração assinada até para justificar a saída de dinheiro do centro, não é? Pronto.
Em termos da contabilidade dos centros, tem que haver um documento.
O dinheiro sai, agora, é evidente...
Documento de suporte, acho que é assim que os contabilistas chamam.
Pois, sai um documento. Agora, é evidente que isso a ser feito, e aparentemente se lá, pronto, não sei, a ser feito é em dinheiro, quer dizer, não é por cheque, portanto... Pronto,
coisa.
Agora...
Independentemente de não ter mudado, se acharmos que é relevante... portanto, no sentido de dizer, recorda, o Conselho recorda que a dádiva é altruísta e tal, não sei o quê, que existem tabelas que fixam de uma forma vinculativa e obrigatória para, para todos, universalmente vinculativa, os montantes a pagar, se acharmos que vale a pena, portanto, voltarmos a recordar isso às pessoas, mesmo que não haja abaixamento desse tal índice, nós sempre podemos dizer, atenção, no orçamento constatámos que, apesar dos cortes gerais, este não baixou. E já agora, portanto, podemos para recordar e tal, assim, portanto, isto eu não sou publicitário, mas procuro ser criativo. Pronto, mas se tu quiseres ancorar, encontra-se sempre qualquer coisinha, desde que seja suficientemente criativo. E, portanto, agora dizer que pode haver gente não sei quanto, epá, isso é muito pouco.
Pouco. Quer dizer, não sei. De qualquer modo, eu para além do incómodo, não é? Porque, de facto, é incómodo. Mas também não podia deixar de eu referir aqui.
Estaria na chamada de atenção com base na história das dúvidas que podem haver à volta destas coisas dos orçamentos.
Mas ao mesmo tempo chamar a atenção para o dever do cumprimento escrupuloso de, porque assim não sendo, que é a prática de, não sei se é crime, se é de... E eu chamava a atenção disso, porque eu acho que isso é... Acho que é...
Para sancionar aqueles atos que têm um elevadíssimo desvalor ético. Pá, por amor de Deus.
Não, outro ponto que eu tinha falado com o Eurico quando fomos almoçar, eu não sei, porque é tal questão dos embriões que estão disponíveis ao fim de 3 anos, é que as pessoas declaram nos consentimentos. Sim. Que assim, dão os embriões.
A declaração, essas declarações são válidas até
agora. Eu não sei se voltaria a ficar em ata esta.
Pode ficar.
Esta. Porque nós temos. E eu, como responsável do centro,
isto é uma reafirmação de uma coisa.
Tenho essa preocupação.
Nos consentimentos não está lá dito que esta minha declaração é válida
até. Ao fim de 3 anos nós temos embriões. Que estão disponíveis para doação, porque as pessoas assinaram dos consentimentos informados essa possibilidade de doação. Mas o que se colocou foi, bem, será que não será mais prudente contactar as pessoas para ter a certeza de que elas não aparecem aqui passado meio ano e se os embriões não estão aí nos colocarem em tribunal, apesar de terem escrito isto e não sei o quê? Quer dizer...
Mas nós já discutimos isso alguns no passado e até tenho a impressão que houve aí numa ata ou num texto qualquer. Não é nos consentimentos. E eu levantei essa dúvida porque eu escrevo aos casais uma carta e até tu é que ajudaste a dizer que se não houver resposta ao fim de 3 semanas ou um mês...
Tem mais a ver com a destruição, Carlos, não é?
Fica o destino a dar aos embriões, fica... A disponibilidade dos embriões fica... É considerado que se mantém em... Portanto, que o casal não está interessado para o projeto parental e se mantém a opinião expressa no consentimento informado. Há um texto qualquer, eu tenho lá um template que uso para isso, mas que enfim não tem, digamos que legalmente não há nenhum sítio onde a gente se apoie para essa obrigação, isso é verdade.
É o Código Civil, desculpa, não é preciso haver uma norma. As declarações de vontade mantêm-se até serem revogadas. Portanto, uma pessoa não precisa estar a dizer de 5 em 5 dias, é como ao casamento, no seu caso, se não precisa de ir. As pessoas fazem a renovação dos votos porque lhes apetecem. Portanto, uma pessoa faz aquela declaração de vontade e a declaração de vontade mantém-se até
Mas há uma segurança para os diretores dos centros. É por isso.
Bem, só que eu estou a dizer que não vale a pena gastarem dinheiro com isso. Quer dizer, em todos os contratos, ou está prevista uma cláusula que limita temporalmente a validade da declaração negocial, ou essa declaração negocial é sem tempo.
Eurico, mas nós chegamos aqui a falar na questão, por exemplo, da eliminação dos espermatozoides congelados ou dos embriões. Nós chegamos a falar aqui da conveniência de escrever uma carta registada.
Isso era naqueles em que não havia, para já, portanto, eram aqueles que tinham sido feitos antes dos nossos.
Exatamente. Sendo uma coisa lá declarada, não será necessário isso.
Qualquer declaração negocial.
Mas eu acho que isto era útil, nós temos um parecer.
Qualquer declaração negocial portanto, é intemporal, não tem limitação de validade. Portanto, e mantém-se até ser portanto, revogado.
Claro.
A não ser que na própria declaração negocial se diga que eu só mantenho isto por não sei quanto tempo.
Mas eu acho que não seria útil nós fazermos uma atualização de um parecer.
Eu aí segundo o Alberto que é talvez bom haver um qualquer texto do Conselho enquanto entidade reguladora que sirva de respaldo às atuações dos diretores de centros, assim como ninguém lhes impõe que destruam os embriões, mas ao mesmo tempo se tomarem a decisão de os utilizar num projeto de investigação que venha a ser aprovado ou de doação para outro casal,
haver esse
que tenham esse suporte escrito e não entendido.
Esse suporte que tenha a ver com a doação dos embriões ou com a eliminação dos embriões, de facto não estiver lá escrito que é para doação, ou com a eliminação de ovócitos, ou com a eliminação de espermatozoides, desde que esteja claramente lá escrito.
Então, mais uma resolução.
Não é?
Este pode vir também no outro. Revisão da matéria dada.
Mas isso é só para os centros que fazem doação, são muito poucos. E isto é para os centros todos.
Mas se fizermos uma revisão da matéria dada anteriormente,
mas se
não tem os pontos todos que
já não está. Quais são as resoluções? Para nós produzirmos resoluções.
Mas eu acho que é útil. Ficamos mais tranquilos.
Fica aprovado. Nem se põe.
Nada.
Isto fica aprovado até haver a alteração legislativa que diga que os embriões podem durar até 6 anos no caso.
A não ser que apareçam alguém a dizer que os embriões que eram preservados afinal são maus, como a sardinha era má, o azeite era mau. Vá, tudo listo. Ah, sim, senhora.
Informações de aquela situação da criopreservação de esperma do doente oncológico que eu pedi orientações, que o professor depois deu aqueles contactos. Eu liguei à senhora, ela na altura tinham ido na véspera a Coimbra, através de um contacto que tinham conseguido, já tinham feito uma primeira colheita. Ficou com os contactos, agradeceu, mas já tinha a situação resolvida.
Mais uma coisa que não devia liberar uma entidade reguladora. Isto é um país sem rei nem roque, mas pronto.
Não há ninguém que dê a cara.
Não há ninguém que dê a cara. Então o homem ia ser... Peço a Deus em vez dos santos.
De certa forma, isto é relativamente para nós, as pessoas.
Eu acho que não, eu acho que isso é abuso.
O orçamento do Conselho já foi aprovado, o orçamento da Assembleia, onde vem a subatividade do Conselho.
Já cortaram o ordenado dos deputados, portanto.
E, sim, nos funcionários também, dentro daquilo que estava previsto nos orçamentos, e tudo o resto aceitaram as nossas propostas.
O secretário-geral foi-se embora e agora cortaram os ordenados, por causa do lobby dos funcionários.
Mas temos dinheiro para o colóquio, que eu estava na dúvida se cativavam verbas nos...
E cativámos verbas para traduzir o site
em inglês? Sim, nos serviços especializados.
Já podemos lançar um concurso público, então, para...
Concurso público? Não me assusta. Um procedimento de concurso público para tradução?
Sim.
Se não atingir...
Qual é o valor? É que eu,
assim...
Inferior. É? Até ainda bem.
Opa. Espero bem que sim, senão...
Mas pronto, mas podemos então, a partir do momento em que agora temos o orçamento, podemos desencadear os procedimentos concursais para pedir a tradução, ok?
Sim.
Portanto,
sim.
Fica aprovado. Mas e bem?
10 anos, mas a gente vai.
Não sei se o professor quer fazer só um comentário àquela discrepância dos dados que estavam naquele relatório do acesso aos cuidados de saúde.
É, a senhora é que achou a discrepância com toda a lógica, e essa discrepância é imutável, porque em Portugal ou ninguém faz nada, ou três pessoas fazem o mesmo com resultados diferentes. Ou três estruturas, que é bem pior do que três pessoas. E, portanto, a ACSS emite as suas ordens, assim do estilo, tem três dias para fazer isto, como se toda a gente estivesse sentada sem ter nada para fazer, mas emitiu, portanto, a necessidade de todos os centros mandarem a sua atividade até ao dia 8 de cada mês. Pronto. Centros públicos, que é o que está em causa aqui. E depois os dados não batem certo com os resultados que os centros públicos mandam no fim do ano. Isto é, há aqui um problema importante, conceptual, de fundo, que é igual na Europa toda, mesmo nos países civilizados, que é os dados não são auditados. Os dados é o que nos mandam, mas isso é o que acontece na Alemanha, é o que acontece em Inglaterra, é o que acontece em todo lado. Não há nenhuma autoridade que certifique aqueles dados que correspondem à realidade. Aqui eu presumo que, naquela coisa, até ao dia 8 de cada mês, que se manda para a CSS, haja algumas discrepâncias em relação à atividade real que é mandada no fim do ano. Agora, se a que está certa é que nos mandam, se a que está certa é que vai para a CSS, é impossível saber. Eu não tive nem tempo nem oportunidade para ver até que ponto as discrepâncias eram muito grandes. Pode haver problemas conceptuais, por exemplo, na ACSS, durante muito tempo, os ciclos cancelados não contavam. Nas transferências de embriões criopreservados, também o que conta é a transferência e não a descongelação. Portanto, há assim uma série de códigos que não são exatamente os mesmos e que podem justificar, mesmo que não seja verdade, para dizer que as discrepâncias estão aí. E mais não podemos fazer, porque nós não podemos auditar os dados de cada centro. Aliás, os nossos centros estão errados, de certeza. Não acredito que haja tão poucos cancelamentos no setor privado como o que nós recebemos. Não acredito que haja tão poucas hiperestimulações como nós recebemos. Portanto, tudo isto tem um fundo de aproximação. Aqui é desagradável duas entidades públicas terem resultados diferentes, mas a única coisa que podemos dizer é que não estamos a dizer exatamente a mesma coisa, o que os jornalistas não vão perceber, nem ninguém, sem explicação. E com certeza, e nós explicaremos à Comissão de Saúde todas as dúvidas que eles possam expressar, se nos expressarem as dúvidas. Portanto, nós temos argumentos plausíveis, mas eu não tenho a certeza se não há mesmo erros também no contexto.
Vou verificar, Rita Isabel, verifiquem-se a margem de divergência. Ah, é? Então diga lá.
No nosso caso temos 1055.
Ou ainda outra coisa, que os centros públicos se defendem, espero eu, e eu pelo menos defendo-me, que é o problema de haver uma punção sem ovócitos ou uma punção que não dá direito a embriões de qualidade para transferir. Eu esses não os contabilizo, porque senão os casais são penalizados, porque perdem uma oportunidade que não foi na realidade uma oportunidade. Portanto, há por aqui...
Eu acho que, exatamente por isso, Por exemplo, quando nós no fim do ano, ou quando tu fizeres, em princípio, tu tens sido sempre o desgraçado fazer todo esse trabalho de cálculo, taxas de sucesso, etc. Ana Rita, quer dizer, isso tem que, nós temos que alterar, quer dizer, porque as taxas de sucesso, em função dos ciclos iniciados, estão viciadas. E tem que se alterar, tem que ser por transferência. Porque, por exemplo...
Mesmo por transferência...
Não, nós, no meu centro... nós, no meu centro, notificamos ou registamos invariavelmente qualquer estimulação. E ciclo cancelado é registado.
Oh, Alberto,
e, portanto, isso não sendo assim, em muitos outros centros, quer dizer, vai dar uma discrepância que é inaceitável.
É assim,
quer dizer,
quando eu disse que os centros públicos defendem é mandar para a CSS, não é mandar para aqui.
Mas há muita gente que não. Aliás, tu vês isso.
Tens toda a razão. E há.
Tem que se alterar isso, porque senão. Ou então começamos todos a alterar tudo. E não é aceitável, quer dizer.
Oh, Alberto, e há uma outra preocupação mais que não é, digamos, utilitária ou prática, que é um conceito que agora explodiu, como tudo explode na nossa terra e na espécie em geral, que é a ideia de congelar os embriões todos e, portanto, se fizer o tal freeze all, e há países que fazem isso numa percentagem brutal de ciclos, a gravidez por ciclo iniciado deixa de fazer qualquer sentido, porque ele já não era destinado à transferência. Portanto, há coisas que têm que ser, de facto, mudadas, mas só por transferência também, e é um item que se põe, também há um slide só por transferência, há por ciclo, mas também há por transferência. Temos é que depois ter um estudo da decalagem entre os ciclos iniciados e as transferências, porque há centros que têm proporções muito diversas nessa área. Mas eu estou à espera que nós tenhamos os dados que estamos a inserir agora na plataforma para podermos fazer perguntas.
Mas de qualquer modo, os ciclos iniciados, ou seja, quem está na área, e pronto, corroboraste isso, quer dizer, é algo que nós temos que... Porque o comportamento, aliás, isso foi notório na última reunião com os centros, não é? E é notório, quer dizer, as taxas muito distintas de ciclos cancelados. E, portanto, eu acho que a forma mais correta depois, ou pelo menos a menos incorreta, de comparar os resultados dos diversos centros, apesar de tudo, que lá está, a menos incorreta, deverá ser por transferência e não por início. Não, quer dizer, porque não é nenhuma IE... A menos inadequada, era a forma que, apesar de tudo, transmitirá menos incorreção, não é? Isso é... Porque o meu pessoal, quer dizer, eu digo isto, porque as pessoas manifestam, o pessoal do laboratório e os clínicos, manifestam esse desconforto. Às vezes, mas cancela-se ao fim de 5 dias, registra tudo.
Uma coisa,
agora, eu sei que isso não acontece.
Foi-nos pedido
e não é correto. Quer dizer, vamos fazer depois uma comparação e aparece um desgraçado de um centro que, por registar tudo, é penalizado.
Mas no fundo, se aparecerem os dois, acaba por haver essa explicação. Não,
Carlos, mas não tem. Mas um ciclo iniciado, sobretudo quando nós temos muitas situações, por exemplo, o critério de. Há centros que vão muito mais rapidamente, até por uma questão de filosofia, para ciclos de doação de ovócitos. Mas, por exemplo, a nossa filosofia não é essa, é levar até o limite do possível. E, portanto, há uma estimulação, de certa forma, prova terapêutica, no sentido de, ok, é cancelado. Mas, desde logo, aí há uma certa desproporção. Entre alguém que simplifica a indicação, ok, vai para a doação de ovócitos. E nós sabemos... Por exemplo, a filosofia espanhola, como é que é? Não é? Não sei se aqui no IVL, mas quer dizer, mas eu sei que há, de facto, centros em Barcelona, cerca de 50% dos ciclos é com doação de ovócitos. Não é? E quem não tiver essa filosofia será penalizado em termos de avaliação global. E, portanto, eu penso que o paradigma que nós temos utilizado tem que ser alterado em função disso.
Tal como o paradigma da idade, que neste momento nós não temos a possibilidade, a não ser de fazer por grupos etários, é abaixo dos 40 ou acima dos 40 e pouco mais, e acima dos 40 não é nada, porque pode ir até aos 46 alguém de boa vontade e que acha que aqueles ovários vão
funcionar e não funcione, ou ser aos 41 dias ou aos 41, claro, e funciona muito razoavelmente. Portanto, tudo isso nós teremos que olhar no futuro quando tivermos...
É por isso que eu digo que a forma lá está menos incorreta ou menos inadequada.
Claro.
Mas pelo menos estamos a retirar a discrepância enorme que as pessoas aqui declararam na reunião com os centros, expressamente, aliás, tu próprio fizeste, sim, não é? Sim, claro. E outras pessoas disseram que não registam esses títulos.
Pois, e essa parte
isso
aí
é...
que registam é que é uma coisa que ficou claro, pelo menos na última reunião, que deveriam registar.
Mas agora continua a não registar.
É evidente.
Nós sabemos,
não é?
Isso.
Se calhar será bom. Bom, para já...
Então, isto, a explicação é a diferença de critérios que a própria ACSS incorporou, sim, sim, nos pedidos que fez. E que, portanto, a eles o que lhes interessa é uma quantificação correspondente aos códigos que são colocados no sistema informático de cada hospital, e aí há, enfim, variáveis versus os números que nós temos.
Ou seja, ninguém nos pediu ainda que justificasse.
Tem que se alimentar para a vida.
E ninguém vai pedir. Pronto.
Só comia hoje. Pois.
Pois.
Obrigado.
Pronto, mas a questão é saber se vale a pena nós próprios suscitarmos a questão. Não. Okay. Não, eu estou a dizer a próxima vez que lá formos. Ok, então se ninguém se lembra, muito bem. Pronto. Mas se calhar é capaz de ser útil nós vermos se há necessidade de fazer alguma correção nos critérios e nas determinações que mandamos para os centros. Ou acham que também não vale a pena? Não? Ok, então...
Na reunião que tivemos, ficou claro...
Não faz?
Houve um ou dois ou três ou quatro dias, não há resposta. Mas há Alberto.
Isto é só Serviço Nacional de Saúde. Portanto, teoricamente, há menos margem, não é? Sim, sim, mas eu estou a achar muito. Para o Serviço Nacional de Saúde, e o que a Ana Rita me está aqui a mostrar, é quase menos 200 FIVs e quase menos 300 ICSIs na ACSS comparativamente com os resultados que nos mandam a nós das mesmas instituições. Portanto, e isso é do mesmo ano?
Isso é fácil de explicar. Por exemplo, no meu centro... Nem todos os ciclos são introduzidos com o código que vai para a ACSS. Por questões de orçamento. Exatamente. Portanto, nem todos os ciclos que nós... Pois, mas é o que... Mas é o que acontece em muitos centros públicos que nem todos os ciclos são pagos pelo pacote do código que vai para a ACSS. Esses dados da ACSS são enviados pela informática, pelos códigos que são inseridos. Alguns ciclos, nomeadamente os cancelados, os ciclos sem punção, os que não chegam à transferência, não levam o código, mas há outros ciclos que são faturados paralelamente pelos GDHs, Giroblock, etc.
O que acontece, e por isso temos
com
uma portaria...
das administrações.
Por isso temos uma portaria... Temos duas portarias para a mesma atividade... Temos duas portarias para a mesma atividade, uma que tem os ciclos, tem o custo do ciclo global, e que é aquele que é usado, enfim, genericamente, quando se põe os códigos ou quando se referencia para um centro privado, e o outro que é a discriminação das várias etapas de cada ciclo de tratamento. Porque o que acontece é que a ACSS tem um programa de financiamento para as instituições que tem um limite de ciclos. E quando, a primeira vez que levantaram isso e puseram um limite de ciclo no meu hospital, eu perguntei, então, e se houver mais doentes, o que é que eu lhes faço? E eles dizem, isso pode fazer todos os tratamentos que quiser, porque isso, então, entra na faturação global do seu hospital, mas não no programa de financiamento específico para a PMA. E, portanto, é por isso que é que tu dizes muito bem que essa há de ser a razão primária, é que se o hospital só contratualizar 300 ciclos e houver capacidade instalada para fazer 500, os outros 200 entram no global da atividade e não no programa...
Mas é assim, isso pode ser justificado da forma em que, quando o programa é financiado... É financiado... financiado nessa contratualização, supõe-se ou pressupõe-se que esse financiamento tem a ver com o investimento feito quando houve obras nos serviços e, portanto, é para esse investimento. Tudo o resto que se faça para além desses ciclos contratualizados com esse financiamento entra dentro de ciclos que deveriam ser pagos, não dentro deste programa, mas fora, do outro, claro, fora deste programa em PME. Portanto, aí, por sim, aí é uma... É uma específica especial, mas essa, que é um número, exato, e depois o resto entra dentro das atividades do hospital. Do hospital.
Como se operam doentes.
Mas quer dizer, se ela disser assim como estava a justificar...
Pois, parecia mal. Mas não bate certo por inerência. Aquilo são os ciclos feitos ao abrigo das contratualizações específicas. Mas os hospitais têm um bolo global... Reexplica-se a discrepância e nós já ficamos descansados. Não há nada como encontrar uma boa explicação, seja o Trovão, seja o Deus que se zangou, seja, é, seja a ACSS e o programa de financiamento. São. É que os nossos têm mais números do que as da ACSS. Se fosse ao contrário, é que eu ficaria preocupadíssimo. É sistemático. Nós temos mais. Nós temos mais do que os da CSS. Eu, como sempre, acho que devemos ir. Aliás, na última já não fomos. Portanto, há esse argumento em relação aos interlocutores. O problema é quem é que financia, havendo três autoridades portuguesas para uma área como esta.
Eu consigo negociar o reembolso desta vez para nós, porque em dezembro não fomos reembolsados e em junho não estivemos lá.
Então pronto. Então Ana Rita, faça as malas. E qual é o programa, porque pode haver, sendo de autoridades em geral, podia ser a PMA no segundo dia, e aí estava lá o professor Carlos Plancha.
O professor Carlos Plancha, exatamente.
Hã? Que tal?
Que está